Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Agora para nós focarmos o mercado do boi gordo, porque depois da geada, com as deficiências que se tem nas pastagens brasileiras, as escalas se alongaram naquele primeiro instante da geada, mas agora elas estão encurtando e o que a gente pode antecipar para os senhores é que existe uma possibilidade de melhoria nos preços entre agosto e setembro, porque exatamente por causa da desova dos animais naquele período das geadas. Agora as coisas viraram e a tendência é de uma melhoria nos preços. Tendência. Quem vai confirmar esses dados para a gente é o Douglas Coelho de Oliveira, lá da Radar, lá de São Paulo, Radar Investimentos. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês.
Tá bom. Douglas, então assim, vamos recuperar o fenômeno geada, o que aconteceu e o que está acontecendo agora e o que vai acontecer para agosto, setembro.
Perfeito, João Batista. Até na veia do que você já antecipou, né, no seu comentário, acredito que essas geadas, né, enfim, elas estimularam um pouco mais a negociação na semana anterior. O que a gente apurou aqui na Radar Investimentos nos nossos levantamentos? Que as escalas, né, entre terça, quarta, até um pouco quinta-feira da semana anterior, elas ganharam tração, né? Os frigoríficos aqui de São Paulo conseguiram alongar as suas programações. E depois disso, né, no finalzinho da quinta, na sexta, ontem e hoje, o mercado ficou em ritmo lento, né? Então as escalas começaram a retrair um pouco mais. A gente acredita, sim, que aquele finalzinho de animais de safra, ou seja, a geada acabou passando uma régua, colaborou para os pecuários se desovarem parte daqueles animais, né? Isso colabora, assim, para a gente enxergar talvez um vácuo maior aí entre agosto e setembro, já que nesses meses o confinamento ele não está tão ativo, né? Não tem uma concentração de oferta quanto tem nos meses de outubro e de novembro.
Tá. Como nós temos uma possibilidade, não uma certeza, uma possibilidade de uma nova frente fria que pode trazer mais geadas, talvez a gente tenha até o repeteco dessa situação. Mas hoje, nesta terça-feira, como é que estão os negócios?
Bom, o ritmo está um pouco menos acelerado em relação à semana anterior, como a gente já havia dito, né? Só que há um cenário bem heterogêneo em São Paulo. O que eu quero dizer com isso, né? Diferentes preços, né? De acordo com o nicho de cada animal. Boa parte dos frigoríficos conseguem acessar o mercado da China, né, que fazem essa exportação, eles estão ofertando aí até 157, 158 à vista aqui em São Paulo para comprar essa matéria-prima. Enquanto aqueles que atendem o mercado interno estão deixando os preços um pouco mais mornos, aí ao redor de 152, 153 à vista também no estado.
Mas o pecuarista, diante da evidência que poderá faltar animais prontos, está pedindo mais nesse instante.
Isso. Há, sim, uma certa relutância em entregar os animais nessa banda aí de 152, 153, mesmo até porque ele já apurou, né, já teve preços maiores recentemente, né, nos dias para semanas anteriores.
Podemos dizer, então, que os negócios estão travados nesse momento, né, Douglas?
Sim, não só por causa de preço, mas também em função desses animais de pasto, né, que já estão ficando um pouco mais escassos quando a gente compara com antes.
Bom, sobre escalas, as escalas estão preenchidas até que dia?
Boa parte do pessoal tem escalas prontas até essa sexta-feira, até a segunda-feira da próxima semana, né? Estão trabalhando, buscando animais para completar a segunda, a terça, quem está um pouco mais folgado é a quarta-feira da próxima semana.
Mas e daí depois começa a apertar?
Isso, aí eles deveriam sair ao mercado, né, um pouco mais agressivos, né, para tentar compor esse restante da programação aí.
Tá, antes da gente entrar nessa questão desse vácuo de ofertas que vai acontecer entre agosto e setembro, por essa evidência, caso venha mais uma frente fria, qual é a sua tendência? O que você aconselharia?
Pois é, João, a gente tem visto aqui, inclusive hoje, né, foi um dos temas das nossas discussões aqui, que as agências meteorológicas estão apontando mais uma chegada de uma frente fria nos próximos dias. Mas essa, se for confirmada realmente, é de uma menor intensidade do que a gente viu, e o impacto também deve ser bem menor, né, já que a outra foi um pouco mais intensa e acabou limpando mesmo essa desova de final de sábado.
Então, limpou a desova. Agora, já falou, você disse que os negócios estão travados, pedindo mais, 154 no mínimo. As escalas vão até a semana que vem, no máximo. E aí a gente entra no agosto e entramos em setembro sem os bois de confinamento prontos. O que vai acontecer no mercado do boi gordo, Douglas?
Bom, esse fator da geada, né, foi pontual, né, que a gente viu agora em 2019, mas é bem interessante também, a gente até já colocou isso em um gráfico, numa série de preços, quando a gente olha o que aconteceu em 2014 e 2012, né? Houve uma pressão forte aí no final de junho, de julho, né? E aí em agosto, principalmente em meados de agosto, os preços ganharam alguma tração, alguma relevância. É claro que o que aconteceu no passado não é eficiente para falar que vai acontecer agora, mas a gente fica um pouco mais confortável em dizer que os preços em agosto podem ser mais firmes também em relação aos meses anteriores, né? A gente tem uma expectativa, não só a gente, mas quando a gente fala com os agentes do setor, com pecuaristas, de alguma boa notícia pelo lado das exportações, né, que devem ser uma grande válvula de escape para o segundo semestre de 2019.
Essa boa notícia seria mais carne para a China?
Sim, possivelmente, né? O país asiático, ele roubou a cena das exportações nos últimos anos, né? Tem levado praticamente o boi inteiro, enquanto a gente vê alguns países com algum nicho específico, né, de peça, de preferência. Agora a China leva o boi inteiro com volume, né? Se a gente possivelmente tiver algumas plantas mais habilitadas, né, aumentar o parque industrial apto a exportar para lá, por que não? Esse volume ainda aumente nos próximos meses, né? Essa é uma leitura positiva, otimista que o setor tem para a carne bovina em 2019.
Bom, Douglas, então fazendo uma revisão do que nós conversamos até o momento, são três os motivos de possível alta para os preços do boi gordo mais à frente, a partir de agosto, né? Nesse instante, os negócios estão travados, esperando preços melhores, as escalas estão praticamente já apertadas a partir da semana que vem, já com o efeito da geada, não é isso? E você vê também que os bois de confinamento não estão prontos. E, por fim, tem essa possibilidade aí que está aventando de a China vir com mais compras de carne. E, por fim, ainda tem essa possibilidade também de uma nova geada que a gente não sabe até o momento a intensidade. Então, são vários fatores que permitem a gente imaginar, dizer aos nossos usuários, aos pecuaristas, que existe uma grande possibilidade de aumento de preço a partir de agosto, certo?
Certo. A gente pode dizer com alguma segurança, né, que a safra, que o final de safra já é uma página virada. A gente deve olhar com bons olhos o segundo semestre.
Tá. Eu quero falar sobre derivativos, ou seja, fazer opções, fazer uma trava ou pegar uma call, para quem já conhece esse tipo de procedimento no sentido de participar da alta. Mas antes eu quero fazer um parênteses e comentar com você, os amigos do Notícias Agrícolas devem saber que eu acompanhei muito o mercado do boi gordo dia a dia, mas aí aqui no Notícias Agrícolas nós deixamos na mão do Alex Horta para cuidar disso. Hoje eu estou excepcionalmente conversando com você, retomando a posição do mercado. E aí eu me surpreendo, já falei isso com você fora do ar, porque quando eu deixei de acompanhar o mercado, acho que foi há 4 anos, mais ou menos, o preço do boi gordo estava a R$150. Eu volto 4 anos depois, olho o preço do boi gordo a R$152, 4 anos depois. Douglas, o que que houve? O que acontece? Tem boi demais? Por que que não se valorizou? E como é que o pecuarista tem sobrevivido?
Pois é, João Batista, seu comentário é bem pertinente, né? A gente, aqui internamente, a gente discute também, a gente já comentou antes, né, que boa parte dos outros ativos, né, não só commodities agrícolas, né, eles tendem a ter uma correção, né, ao longo do tempo. A gente pode olhar milho, soja, trigo, olhar outros ativos, ouro também, né, todos eles ganham tração ao longo do tempo, né, e o boi ele tem ficado para trás, né? A gente acredita assim, que essa correção deve vir ao longo do tempo, ela é saudável, mas quando a gente olha, né, o que aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos, né, alguns fatores podem ter freado isso aí. Em 2017 a gente teve um baque bem externo, que foi a questão da carne fraca. Hoje em dia, em 2019, né, a gente pode falar que também a gente já superou isso aí, né, a exportação hoje em dia tem crescido bastante, nossa carne é de qualidade, enfim. Mas a crise aqui também no mercado interno, né, a crise econômica brasileira, freou um pouco dessa correção, né? Sem dúvida, olhando aí para a divisão de escoamento da produção, né, mercado interno, 75%, 80%, né, caso o mercado ganhe tração, né, a massa salarial aumente, os empregos abaixem, a gente pode ver sim, alguma correção com mais vigor. Mas, sem dúvida, isso pode ter atrapalhado uma correção quando a gente olha os anos anteriores.
Vamos considerar assim que, como 80% da carne produzida, do boi produzido, fica aqui no mercado interno, e como o bolso do brasileiro furou, né, o pessoal não está fazendo mais churrasquinho na laje, né, Douglas? É muito seletivo a compra de carne no supermercado, certo ou não? Isso seria um dos maiores fatores, né?
Exato, né? Essa renda disponível ela tende a migrar para proteínas mais baratas, né? O consumidor ele tende a economizar, a trabalhar um pouco mais contido no financeiro que ele tem, né? Às vezes, talvez, nem mudar assim, a proteína, mas diminuir a frequência do churrasco, né? São pontos que a gente pode levar em consideração. Sim.
E se diminuiu a demanda, está sobrando boi? Quer dizer, tem mais oferta do que a demanda nesse instante na pecuária, no caso do boi gordo, Douglas?
Bom, tá bem ajustado, né? O equilíbrio fino que a gente vê, né? Não só em 2019, mas desde 2016, 2017, 2018, quando o mercado vem se arrastando, né? Acho que, sem dúvida, se a gente vê uma retomada da economia com a melhora da renda disponível da população, né, ou até uma habilitação de mais plantas para a Ásia, esses seriam dois fatores que poderiam destravar, né, e mexer, sim, nessa questão de oferta e na demanda. Por enquanto, até olhando os anteriores, está bem ajustado, um ajuste bem fino.
Bom, para fechar esse parênteses, e como é que o pecuarista sobreviveu nesses 4 anos? Muita gente caiu pelo caminho, ou eles continuam firmes, têm a gordura para queimar? Qual é a análise que você faz?
A gente vê que a partir de 2017, quando houve um choque muito grande de preços, né, todos os pecuaristas, não só grandes, mas médios e pequenos também, começaram a procurar um pouco mais as ferramentas de proteção de preço. É claro que para os grandes, quando você aumenta muito a compra de animais, a compra de insumos, né, a compra da dieta, a proteção de preço ela faz praticamente um necessário. Né? Você aumenta bastante o risco da sua produção também. Mas a gente tem visto que os pequenos e médios também têm olhado mais para essas ferramentas e, sem dúvida, elas podem ajudar a trabalhar mais estruturado e se manter numa atividade em que os preços, como você bem colocou, né, faz tempo que não corrige. Né? Claro que uma proteção, um seguro de preço mínimo dentro de um cenário certo, ele com certeza te deixa com mais vigor e uma possibilidade de trabalhar mais estruturado no próximo ano.
Muito bem, nós estamos falando com o Douglas Coelho lá na Radar, em São Paulo. Já fizemos a contextualização, então vamos voltar a pegar o ritmo, ou seja, nós estamos com a possibilidade de melhoria dos preços lá para agosto, setembro. No entanto, o pecuarista não põe o boi de uma hora para outra como a gente troca uma camisa, claro, né? Então, muita gente já fez as suas posições e seguramente a maioria, né, Douglas, fez uma posição no mercado a termo, que eu não gosto muito desse mercado, mas não é o momento de a gente discutir isso agora. Então, ele vendeu o boi dele já é do frigorífico, num preço estabelecido pelo mercado a termo, e agora a Radar informa que os preços poderão melhorar de agosto para frente por vários motivos que nós já listamos aqui. E aí nós temos também a informação que tem o mercado de derivativos atuante no mercado do boi gordo em reais. Nesse instante, qual é a tendência, qual é a sugestão, a orientação que você pode passar para os pecuaristas, Douglas?
Bom, João Batista, para aquele pecuarista que você comentou, que fez termo, né, uma operação bem comum, é bem corriqueira, né? Inclusive, ele já está com termo, né, ele está protegido, olhando adiante, né, se o preço cair, ele consegue, ele tem uma entrega futura, né, já acordada com o frigorífico, mas diante de uma expectativa, da possibilidade de um segundo semestre mais firme, ele não quer deixar de lado a possibilidade de aproveitar altas, né? Então ele compra uma call, né? É bem comum o pecuarista de travar o termo com o frigorífico e comprar uma call. O mercado de derivativos, ele não fica só limitado, né, no seguro de preço mínimo, na put, né? Ele pode muito bem o pecuarista travar com o frigorífico, ele tem confiança, mas se ele quiser aproveitar alta, ele compra uma call, ele fica com o direito de estar comprado, né, caso o preço suba diante de um determinado preço que ele acordou.
Bom, então ficou muito claro para todos os nossos usuários, quem está com termo já travou o preço de queda, já vendeu, né? Então ele pega um papel chamado call e vai participar da alta. O Douglas, fechou o mercado já na B3 agora, já? Ou ainda não? 15?
Não, não. Não, não. 15h44, né? Ele passa às 16h30.
16h30, falta uma hora ainda. Como é que está o valor da arroba para outubro nesse instante?
Vamos lá. Agora a curva toda está em alta, está, né, em ascensão. O outubro, agora, o último negócio foi em 162, subindo 95 centavos em relação ao julho do dia anterior, né? Mas quando a gente olha para o julho subindo 15, agosto subindo 90, setembro subindo 90 também, hoje a curva é um pouco mais animada.
Tá, mas vamos pegar outubro, 162, certo?
Certo,
162.
correto.
E hoje está 152. Claro, estava, né? O pessoal já está pedindo mais. Mas vamos comparar. 152 com 162, R$ 10 de diferença. Mas ele já vendeu, ele pegou um preço menor e está ouvindo a gente falar que agosto, setembro pode dar uma subida. Então ele vai atrás de fazer uma call, vai ligar para você e fazer uma call, beleza? A que preço? Quanto custa o prêmio para ele pegar 162 para outubro?
Bom, o prêmio ele varia de acordo com o mercado futuro, João Batista, né? É, a gente sempre comunica com os nossos clientes, nossos parceiros, quando eles têm essa intenção de fechar negócio, sempre bom a gente monitorar dia a dia, porque ele varia de acordo com o mercado futuro. Hoje, o mercado futuro está subindo, né? O outubro subindo 95 centavos. E a dinâmica, né? Por exemplo, quanto mais alto o mercado futuro, o preço dessa call tende a ficar também um pouco mais caro. Então a gente orienta, a gente tenta explicar que quanto mais baixo, né, um dia de baixa do mercado futuro, fica interessante para adquirir essas calls. Quando a gente sempre conversa com o Alexandre, o pessoal notícias agrícolas, né, geralmente o pessoal foca um pouco na put também, que é o seguro de preço mínimo. A dinâmica é a mesma, né? A put você deve adquirir um dia que o mercado está em alta, um dia que o mercado está numa euforia de alta, que você consegue comprar essa proteção num preço menor. Para qual a dinâmica é a mesma, né? Só que é para baixo, no caso. Quando o mercado futuro estiver em baixa, um dia que os preços estiverem recuando, a possibilidade do cliente comprar uma call com preço mais atrativo, ela fica mais evidente.
Tá, entendi o vosso recado, claro que eu entendi. Não compre call na alta, compre na baixa, para se você quer que suba, óbvio. Mas como eu sou teimoso, estou começando agora, sou amador, eu acho que vai para 170, sei lá, e quero pegar esse 162. Quanto custa esse prêmio? Agora, nesse
Bom,
instante.
a gente pode calcular, assim, acho que uma call dentro do dinheiro ela ficaria bem um pouco mais, não tão
Salgada.
atrativa, né? Isso, mas uma call aí de 167, 168, né?
Isso.
Então pode ser cotado assim.
Mas assim, seria quanto por cento desse valor aí? 2%?
Bom, é um mercado que ele não fica na tela como um mercado futuro, né? Existe uma cotação com market maker,
Sim.
depende da volatilidade do tempo, né? E a gente consegue definir de acordo com as condições de mercado, não é um preço fixo assim.
Não, mas dá só um preço aproximado, sem nenhuma, só como exemplo. No, no, só quanto eu pagaria desse 168? Eu quero assegurar 168 para outubro, quanto que eu teria que gastar para assegurar isso?
Nos últimos dias a gente tem visto calls saindo ao redor de R$ 1, R$ 2. Acho que esse preço ele está dentro do que tem
Peguei,
acontecido
Douglas, manda
nos
aí,
últimos dias.
peguei, manda aí, quero. Ah, mas. Tá, não é uma conclusão óbvia, cara. Se eu estou com a 162 no futuro, possibilitando com, né, ninguém garante, indo para 168, R$ 2 por arroba. Eu pego, hein? Estou errado ou estou certo?
Pode ser uma boa oportunidade. O mercado é bem dinâmico, hoje está subindo, mas se tiver qualquer deslize, acho que pode ser interessante a gente começar a cotar, olhar com bons olhos, sim.
Não é, Douglas? A gente está brincando, fazendo uma simulação para que o produtor entenda do que se trata, né? Porque nós estávamos conversando fora do ar, eu e o Douglas, dando conta de que ainda hoje, e olha que nós estamos batendo nesse mercado há quanto tempo, fazendo o educacional disso, de 10 a 15%, se muito, dos pecuaristas sabem operar no mercado de futuros, fazendo hedge, fazendo o call ou uma put. E isso é tudo para estabelecer uma margem de lucro e a sobrevivência do produtor. E aí a gente fez essa brincadeira só para passar uma ideia para o produtor. Oxa, o João Batista está mostrando a tela 162 para outubro, BMF, B3, né? 162, podendo chegar a 168, quem sabe até mais, ninguém sabe. Poxa, se eu for assegurar isso, eu teria um gasto máximo de R$ 2. Fazendo a conta, eu acho que vale a pena. É uma boa dica, não estou dizendo para ninguém fazer, mas pegue o telefone e ligue, né, Douglas?
Sim, acho que é um mercado que está na mão, está bem acessível ao pecuarista, né? Existe um mar ainda, um vasto campo a ser preenchido, e ele deve olhar com bons olhos, deve procurar um pouco mais. Hoje a internet possibilita ele ver isso de uma maneira bem rápida, bem simples, bem fácil, né? E, sem dúvida, é um grande aliado para ele se manter na atividade com algum conforto, né? Com alguma segurança.
Tá, agora a última questão, aquela que eu vou te empurrar no cantinho. Só conte para mim, mais para mais ninguém, o que vai acontecer entre agosto e setembro com o mercado chinês. O que vocês estão sabendo aí na radar?
Bom, a gente acredita que o mercado, sim, pode ficar um pouco mais firme, né? Não só a questão, como a gente colocou, das boiadas de confinamento não estão com volume concentrado como outubro e setembro, mas um ponto que tem preocupado a gente bastante aqui na Radar Investimentos é a questão do milho, né? A gente está em plena colheita da safrinha, mais cereal vindo para o mercado, ficando disponível ao mercado, né? E alguma cautela bem grande em relação à situação dos Estados Unidos, né? Ontem saiu o relatório do USDA com as lavouras boas, excelentes, ao redor de 58%. No ano passado, essa porcentagem, essa parcela era de 72%. Então, assim que passar essa colheita, a gente está bem atento aos custos da dieta, aos custos do milho e como o mercado vai refletir essa situação lá de fora.
Tá certo. Ô Douglas, eu te agradeço muito pela sua paciência. Eu sei que está no fechamento do mercado, não deveria estar te aborrecendo essa hora que você tem que trabalhar, mas eu agradeço muito a sua participação e gostaria de cumprimentá-lo pela capacidade de escapar dos cantinhos que eu te botei. Você... Tá bom, Douglas? Muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, João. A gente está à disposição aqui para Notícias Agrícolas. Grande parceria. Um forte abraço.
Para você também. Muito obrigado, Douglas. Vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, Douglas Coelho da Radar, mostrando por que ele está naquela mesa, porque é sócio da Radar, porque tem muita competência, né? E escapou brilhantemente das minhas tentativas de comprometê-lo, mas ele não se comprometeu. Mas olha, fique o alerta de que há uma tendência de alta para o mercado do boi gordo e aproveite, aprenda a entrar nos mercados derivativos, faça o seu cadastro antes, quando ninguém está querendo, já deixa o cadastrinho lá, porque a hora que apertar, você pega o telefone, já está pronto. E não estou indicando só para trabalhar com a Radar, trabalhe com qualquer corretora, mas aprenda a travar os seus custos para a sua felicidade, no mínimo isso. Bom, antes de encerrar, vamos ver como é que está o mercado nesta hora, não fechou ainda, né? Vai fechar às 4h30, mas nesse instante você vê os preços em alta. Julho a R$ 155,00, alta de 0,45%, agosto R$ 157,60, setembro R$ 159,50, outubro R$ 161,80, o Douglas já estava trabalhando com R$ 162,00. Vamos ver como é que fecha, nós vamos acompanhar o CPE de ontem, a R$ 154,50. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos atualizar os preços, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue conosco aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco vem o Alex Horta com o fechamento do mercado da soja. Obrigado pela atenção e vamos em frente.